a nossa série Saúde, hoje vamos falar sobre inteligência artificial na ressonância magnética e exames. Estamos ao vivo com a CEO do ND Núcleo Diagnóstico, doutora Jane Neves. Olá, boa tarde. Obrigada pela presença aqui na CBN.
Boa tarde, obrigada pelo convite. É um prazer estarmos aqui falando das inovações que o ND traz para Maringá e toda a região.
Obrigada. Estamos também aqui no estúdio com o médico cardiologista que integra o corpo clínico do laboratório, Dr. Afonso Akiyoshizaki. Olá, Dr. Afonso, boa tarde.
Boa tarde, Letícia. Boa tarde a todos os ouvintes. É um prazer enorme estar aqui novamente para conversar um pouquinho mais com vocês.
Bom, doutora Jane, né, o mercado da medicina evolui constantemente, né, e atualmente há novidades no mercado? O que a senhora pode falar para nós em relação a isso?
Sim, há muitas novidades, em especial na inteligência artificial, que vem a contribuir, a somar muito no diagnóstico, em especial na imagem. Hoje nós temos aqui em Maringá, nós somos os únicos a ter essa tecnologia aqui, a inteligência artificial nos aparelhos de ressonância, que ele faz com que o exame seja mais rápido, às vezes chega a diminuir o tempo em 50%, e a gente sabe que a ressonância magnética não é muito agradável, tão agradável, tem que ficar dentro, né? Tem muita gente que precisa de anestesia e tem certos cuidados, né? Só com relação a esses traumas de ficar presos, assim, não fica tão preso, mas fica fechado numa máquina e a pessoa, né, muitas vezes tem esse problema. Então, isso ajuda muito. E, além de tudo, melhora a imagem. Em até também 50% mais. Então, clareia muito o diagnóstico, é muito bom. A imagem fica, assim, maravilhosa.
Isso é muito importante para o diagnóstico, para o paciente. Como que é isso?
Na prática clínica, é possível, então, fazer uma maior democratização de exames de precisão, né? Então, hoje a medicina é muito individualizada no ponto de fazer o diagnóstico correto e fazer o tratamento mais adequado para aquele paciente que está fazendo aquele tipo de exame para ter um diagnóstico mais preciso. Então, na medida que a gente tem exames mais rápidos e exames com uma qualidade melhor, é possível, de alguma forma, no final da ponta, que seria para o paciente, tornar isso de melhor qualidade e também de menor custo. E aí isso você consegue democratizar exames que são exames complexos, porém que são exames mais precisos, né? E não somente na parte do diagnóstico, né? A gente possivelmente no futuro, todos essas imagens, elas podem, além de ser coletadas de forma mais rápida e com maior qualidade, também na análise. Então elas vão auxiliar os médicos também a darem laudos mais precisos e mais rápidos. Isso vai fazer com que esses exames que são precisos e complexos, eles tenham, na verdade, uma maior democratização, de tal modo que mais pacientes possam usufruir desses exames e ter seus diagnósticos mais precisos e um tratamento mais adequado.
Além de aumentar a experiência, melhorar a experiência do paciente. Muito mais agradável.
Sim.
Um exame muito mais agradável.
É isso que eu ia perguntar. Na prática, explica pra gente como que era antes e o que, que é com esse novo equipamento.
Então, o que acaba acontecendo é que a inteligência artificial, nos aparelhos especificamente, ela permite com que o processamento dessas imagens, que são imagens complexas, elas se tornem muito mais rápidas, né? Então, de maneira bem simples, imagine aquele computador que a gente tinha lá na década de 90, né? Que eram os primeiros, onde os processadores eram muito lentos. E hoje a gente consegue processar a imagem de uma maneira muito mais rápida. E isso faz com que o tempo de máquina onde o paciente precisa entrar dentro daquele tubo, embora no caso da ressonância magnética não tenha radiação, mas há um desconforto de claustrofobia, né, do aquele medo de ficar em lugar fechado. Então, não só do ponto de vista de qualidade de imagem, mas do ponto de vista de ser muito mais rápido, um exame, por exemplo, que durava 15 minutos, um músculo esquelético, por exemplo, que seria o joelho, hoje é possível fazer em 4, 5 minutos, né? Então, isso reduziu o tempo de aquisição de imagem a quase um terço do que a gente fazia antes, né? Isso faz realmente com que a gente atenda muito mais pacientes e também democratize ele e reduza o custo com muito mais conforto para o paciente, que não tem que mais esperar todo aquele tempo dentro de uma máquina de ressonância.
E é uma inovação também para o mercado em Maringá, né?
Com certeza.
Uhum. E, bom, doutora Jane, a gente estava falando aqui sobre o diagnóstico de Alzheimer também, né? Vocês têm uma novidade em relação a isso?
Sim, sim. Hoje a gente tem um exame de sangue que chama Precivite AD2, onde é detectado a proteína Tau-217, que é formadora de placas amiloides cerebrais, que é onde detecta, esse exame tem o poder de detectar ou descartar também a possibilidade do Alzheimer até 25 anos antes. Porque antes, quando se falava em... O melhor diagnóstico era o líquor ainda. O líquor ou o PET, né? Então, esse exame de sangue não é invasivo, muito mais confortável de fazer. Uhum. Coletar líquor não é simples assim, né? Você precisa de um neurologista, é desconfortável. Então, é uma inovação muito grande que vai possibilitar também... Eu falo descartar porque muitas vezes você não tem essa detecção, aí o paciente está com algum diagnóstico que parece que é Alzheimer, não é, aí o médico consegue entrar com um tratamento prévio, né, muito mais cedo. Uhum. Então, é um exame muito interessante que a gente trouxe para cá, assim, a gente está trabalhando, explicando, mostrando essa novidade aos médicos, e eles estão aderindo muito bem, gostando muito dessa novidade.
Uhum. Tá certo. Bom, doutor Afonso, cardiologista também, né, vai falar um pouco pra gente sobre infarto, prevenção ao infarto, é uma das doenças que a gente mais vê, né, e que mais mata, doutor, ainda é?
Sim, a doença cardiovascular ainda hoje é a doença responsável pelo maior número de mortes no mundo inteiro, né? Uhum. Só para vocês terem uma ideia, se vocês somarem todas as causas de câncer junto, a doença cardiovascular, ela ainda mata mais do que todas as causas de câncer junto. E se vocês fizerem uma comparação, por exemplo, com a pior etapa do Covid, onde morriam milhares e milhares do paciente, se a gente for pegar fazer uma comparação no mesmo período no mundo, a doença cardiovascular, ela chega a matar 17, 18 vezes mais do que o Covid, né? Na época que o Covid mais matava. Então, no Brasil, hoje, a gente tem cerca de 300 a 400 mil mortes ano por infarto. Né, se vocês quiserem pegar e colocar no Google, existe uma palavra-chave que é o cardiômetro. Esse cardiômetro está ligado junto à Sociedade Brasileira de Cardiologia e faz registro minuto a minuto de quantas pessoas, infelizmente, estão morrendo de infarto. Né? Uhum. E a prevenção ainda continua sendo a principal ferramenta para se tentar evitar, obviamente, o infarto. A gente está muito acostumado, né, aos hábitos saudáveis de vida, tudo, mas existe uma medicina que é uma medicina de precisão, né? Então, assim, ela consegue fazer o diagnóstico de maneira mais adequada. Então, o que acaba acontecendo, a principal causa do infarto ainda é a doença aterosclerótica, que nada mais é do que a gordura entupindo e inflamando os vasos do coração. E, infelizmente, nos exames que são habitualmente feitos na rotina, por exemplo, a prova de esteira, que todo mundo está habituado a fazer, embora seja um exame bom, barato, está presente em tudo quanto é lugar, mas ela não consegue excluir, né, a presença de placas de gordura no coração, principalmente nas suas fases mais precoces. E o que a tecnologia permite hoje é que nós enxergamos com um exame de tomografia, que é um exame não invasivo, onde a gente consegue enxergar as placas de gordura na sua fase mais precoce. Desta maneira, se a gente consegue enxergar isso de maneira mais precoce, é possível instituir um tratamento antes que o paciente venha a ter um infarto. Então, aí a importância de termos exames sofisticados e precisos para fazer a prevenção da doença que mais mata no mundo.
Uhum. Sim, doutora Jane, fala um pouquinho mais para a gente sobre os exames, como que a atuação do ND, o tipo de exames, até disso que o doutor estava falando, né, a importância de sempre buscar novos equipamentos para melhorar, sim, esses diagnósticos.
Hoje o ND, ele tem uma ampla gama de exames, desde o exame, eu sempre falo, desde o hemograma, que é um simples hemograma, até exames genéticos, nós fazemos sexagem fetal, teste de tolerância à lactose pela saliva, glúten. Então, a sexagem fetal hoje no ND, em 48 horas, a mãe já fica sabendo o sexo do bebê e já pode fazer seu chá de bebê, né? Antigamente tinha que ficar esperando o ultrassom, se o neném vira, se não dá para ver. Então, o exame de sangue também não é caro. menos de R$200, uhum. porque pelo prazer que dá, né? Então não é um exame caro, é um exame sofisticado, genético. E a gente faz a mamografia, densitometria, ultrassom, raio-x e a ressonância de diversos tipos, desde pelve, próstata, todo tipo de ressonância. E a gente chegou, né, também na área cardíaca, que é uma especificidade, né, como o doutor Afonso está falando aqui, tão importante, né, a prevenção. Então a gente faz a ressonância cardíaca, aí na tomografia, na área de tomografia, angiotomografia coronariana, entre outros exames também da área cardíaca, ecodoppler, ecocardiografia, as outras todas, né? Então, assim, a gente faz uma ampla diversidade de exames. O ND está cada vez mais... a cintilografia também, né? Está esquecendo da cintilografia.
O que
também,
que é?
Cintilografia. Doutor Afonso, depois ele explica melhor. Tem a cintilografia do miocárdio, a cintilografia óssea, uhum. vários tipos de exames. Se você quiser falar um pouquinho da cintilografia.
Todos esses exames que a doutora Jane está comentando conosco, eles são muito importantes realmente para identificar realmente quem é, discernir quem que é realmente o verdadeiro doente, uhum. ou quem que a gente deve fazer a prevenção de um outro paciente, digamos, que não está sob tanto risco, né? Então, assim, é muito comum a gente ver até esses comentários, e tem uns exemplos assim que são meio clássicos, né? Se a gente for pegar lá o senhor Winston Churchill, né, na Segunda Guerra, era um senhor que não fazia nenhuma dieta, fumava charuto, tinha sua obesidade e acabou morrendo lá com seus 90 anos, talvez principalmente do processo de velhice. E quando a gente olha, por exemplo, o maratonista que foi dado o nome de Cooper, que era o nome da corrida que ele tanto pregava, ele acabou morrendo de infarto durante uma corrida, né? Então, como uma pessoa de hábitos tão saudáveis, ela pode morrer de infarto e a outra pessoa que não tem hábito saudável nenhum acaba chegando, digamos aí, a sua velhice morrendo de outra causa. Então, o ser humano, ele não é, digamos assim, uma receita de bolo ou um monte de pessoas onde eu vou fazer a mesma coisa para todo mundo. Existe uma individualidade genética para cada um. E a interação, obviamente, com o ambiente, com os fatores de risco, tabagismo, etilismo, etc., fazem com que essa genética pode ser manifestada ou não, né? Obviamente, ela pode ter mais risco ou não. Mas como fazer realmente para detectar estes casos, que são os casos de maior risco, ou as pessoas que potencialmente ficam doentes ou que vão ficar doentes? Isso é a importância, então, de todos esses métodos diagnósticos que é oferecido pelo núcleo diagnóstico, desde a análise genética, desde a análise sanguínea, desde os exames de imagem que a gente fez. Aí, chegando no exame de imagem, que é a cintilografia, que foi comentado agora, esse é um exame funcional do coração, quando a gente usa para o coração, né? Para saber a quantidade de oxigênio que está chegando para o músculo cardíaco. Obviamente, num músculo onde eu tenho menos oxigenação, possivelmente eu tenho um entupimento na coronária e é possível daí fazer um tratamento, por exemplo, desentupindo essa coronária no futuro. Mas a cintilografia miocárdica é utilizada realmente para fazer a detecção de isquemia, ou seja, falta de oxigenação no músculo cardíaco. Ela também pode ser utilizada para outras coisas. Isso, exame de... Isso, a cintilografia óssea, por exemplo, para fazer detecção de metástases, né? Cintilografia, inclusive, do corpo inteiro. A gente tem a cintilografia de tireoide, então, de várias partes do corpo, onde você consegue detectar e fazer a avaliação da função de cada órgão onde a cintilografia estuda.
Tá certo, doutor. Muito obrigada pela entrevista aqui na CBN. Uma ótima tarde.
Obrigado.
Doutora Jane, muito obrigada.
Obrigada.
Nós conversamos com a doutora Jane Neves, CEO do ND Núcleo Diagnóstico, e também com o doutor Afonso Akio Shiozaki, médico cardiologista na nossa série Saúde.